A nova Lei Geral do Trabalho angolana entra em vigor a partir deste domingo, 13 de setembro. Embora o diploma tenha sido revisto em 20 artigos, para alguns especialistas em direito laboral, o referido diploma legal nada traz de novo, senão princípios que ferem as orientações emanadas pela Organização Internacional do Trabalho. Josefa Neto, especialista em Direito do Trabalho, e considera que a Lei 7/15 terá sido aprovada por deputados que pretendiam fazer valer os seus interesses, na medida em que o diploma, na visão da também docente universitária, protege o empregador e não o trabalhador.
A nova Lei Geral do Trabalho, que entrará em vigor no dia 13, segundo o Ministério do MAPES, na pessoa do seu responsável do gabinete jurídico, foi analisada e revista em 20 artigos, aprovada por parlamentares travestidos em empresários, ávidos de fazer valer os seus interesses, realizando um feito sui generis a nível mundial. Fizeram uma lei laboral protetiva para o empregador, quando que o princípio da Organização Internacional do Trabalho é que a proteção de qualquer lei laboral tem que ser única e direcionada para o trabalhador enquanto a pessoa mais carenciada. Desenterraram o machado das micro, pequenas e médias empresas para atingirem com o machado da lei os direitos adquiridos dos trabalhadores angolanos a nível das compensações e indemnizações, que baixaram de 50% para 40%, 30% e 20%, segundo os artigos 236 e 238 da futura Lei Geral do Trabalho. Ora, se foram somente mexidos 20 artigos, por que será que se está a chamar que é a nova Lei Geral do Trabalho? De novidade, ela não tem nada. De malefício, isso sim tem muito. É consabido por todos nós, porque qualquer um de nós é trabalhador, tenha lá o patrão que tiver, que quem constrói o desenvolvimento económico e social de um país são as empresas, produzindo riqueza que é realizada pelos trabalhadores e distribuída para a satisfação de todos. O direito do trabalho faz parte de um sistema de relações de trabalho, que é parte de um todo maior, que é o sistema econômico. E é diante desta perspectiva que deve ser analisada e colocada a flexibilização no direito do trabalho.
A nova Lei Geral do Trabalho, segundo técnicos do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, traz maior equilíbrio nas matérias que ela comporta, sobretudo no que toca ao princípio da liberdade contratual. No que refere aos contratos de trabalho, prevê uma contratação por tempo determinado, ao contrário da anterior legislação. Por esta razão, a decana da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, Márcia Nijolela, entende que isto pode provocar precariedade do emprego.
No caso de haver mais emprego, é nós termos, diríamos, uma situação de precariedade do emprego que se venha a gerar. Porque o facto de haver uma disponibilidade maior da parte do empregador para dispor do trabalhador a tempo determinado, poderá, diríamos, precarizar a condição do próprio trabalhador, que vai aceitar qualquer oferta, e nesta medida podemos ter salários baixos, podemos ter, portanto, uma certa insatisfação para aquilo que é o objetivo gizado pelo governo. Ou seja, se por um lado nós admitimos que haja esta probabilidade de criação de emprego, por outro lado, admitimos que a criação do emprego gerado nas condições gerais de uma legislação tão flexível, que este emprego não seja um emprego que permitam um rendimento de qualidade. E se assim for, cairemos mais uma vez num problema social, porquanto se tivermos salários baixos, ficaremos com necessidades, estamos a dizer, ao nível das famílias, com necessidades a serem supridas, e portanto não nos vamos vangloriar. Eu acho que o que se pretende é que haja emprego e que os empregos gerados sejam empregos de qualidade, na medida em que venham responder às necessidades, diríamos, fundamentais das famílias angolanas. Portanto, está criado um quadro em...
Augusto Pombal é o inspetor-geral do trabalho e foi o principal animador de uma palestra realizada a propósito em Luanda na última semana. O responsável disse que se pretende passar uma falsa ideia na interpretação do artigo referente ao tipo de contrato e sublinha o facto do diploma privilegiar a liberdade na celebração contratual.
E sabem porquê? Porque nos termos do artigo 222 da atual lei, o legislador diz que a todo o tempo, a qualquer momento, qualquer uma das partes pode pôr fim à relação jurídica laboral, quer seja num contrato ou noutro. Por isso é que estão proibidos os contratos por toda a vida. Vou-lhes dar um exemplo. E um exemplo daquilo que eu gosto muito de fazer. Quando nós falamos da Lei Geral do Trabalho, estamos a falar de direito do trabalho. Quando nós falamos da relação entre um casal, estamos a falar de direito da família. Se e o direito da família e o direito do trabalho, há situações idênticas. Se na relação jurídico-laboral, no contrato de trabalho, para se celebrar há duas pessoas, uma que é física e outra que é jurídica, no casamento também há duas pessoas, com a diferença de que essas duas pessoas são físicas. Naturalmente, um homem, uma mulher, regra geral. Há outras situações que têm aparecido, não nos interessa aqui falar. Ora bem, se há duas pessoas, há duas partes, já estamos perante uma situação que é parecida. No estabelecimento da relação jurídico-laboral, há o contrato de trabalho, verbal ou escrito. No casamento, o casamento também é um contrato, só que não é um contrato. E quem foi que disse, quando dois seres humanos estabelecem este contrato, que é o casamento, o contrato é por toda a vida? Será um contrato indeterminado ou será um contrato determinado? É um contrato que a todo o tempo, a qualquer momento, qualquer uma das partes pode pôr fim, quer seja a mulher, quer seja o homem. Aliás, eu já vi casamentos a terminarem 24 horas depois de ter sido celebrado. É igual como na relação jurídico-laboral.
José Fanete, por sua vez, tem outro entendimento a propósito do contrato por tempo determinado por 5 e 10 anos, respectivamente. A jurista pensa que tal medida vai incentivar o despedimento com frequência e com facilidade, dada a falta de compromisso estável entre o empregador e o empregado. A docente universitária salienta que os trabalhadores verão reduzidas algumas licenças relativas às faltas por acidente, doença, falecimento de familiares e assistência a doentes.
O alargamento para 5 e 10 anos para os contratos por tempo determinado incentivará, sem dúvida, a figura do despedimento com maior frequência e facilidade, dada a falta de compromisso estável entre o trabalhador e o empregador, que este último, ao fim não dos 5, mas dos 4, ao fim não dos 10, mas dos 9 anos, poderá desfazer-se facilmente do trabalhador sem que juridicamente seja responsabilizado. É sinal e é caso para se dizer que a partir do dia 13 vêm tempos difíceis. O trabalhador angolano, segundo a Lei Geral do Trabalho, que entrará em vigor no dia 13, terá menos tempo para a pausa do almoço. Terá redução da licença de casamento. Quem vai se casar, em vez de 10 dias, só vai ter 8. Redução das faltas por falecimento. vamos ter que chorar menos os nossos mortos. Redução das faltas por acidente, doença ou assistência a familiares doentes, que dava-se por 1 ano ou 12 meses e agora só são 2 meses. A retirada do princípio do enriquecimento sem justa causa e finalidade e garantia do direito a férias. Também nós teremos uma modificação relativamente ao artigo número 130 da Lei Geral do Trabalho. Mas, por incrível que pareça, deixaram a manutenção do artigo 158, que é a gratificação do 13º mês do Natal. Infelizmente, esta gratificação é uma fraude, é uma roubalheira dupla. De onde é que sai o nosso 13º mês? Sai daqueles meses em que não há dia 31. Sai daqueles meses em que só há 28 dias. Sai daqueles meses em que temos semanas, em que temos mês de 5 semanas. E é este dinheiro que retorna ao nosso bolso no final do mês de dezembro, como uma gratificação do patrão cristão que quer ficar bem com os seus trabalhadores.
Por seu turno, a jurista Márcia Nijolela defende que o contrato por tempo determinado, do ponto de vista técnico, jurídico e laboral, pode pôr em causa o princípio da estabilidade do emprego. Nijolela assegurou, por outro lado, que se fosse indiferente, como se queira apregoar, os bancos não precisariam fazer uma valoração sobre o tipo de contrato que tem este ou aquele indivíduo e que vai pedir um empréstimo bancário. Para a especialista, há aqui um substrato que tem conteúdo técnico jurídico e que a sua discussão não pode ser desfocada deste conteúdo estruturante.
Mas é importante nos situarmos, portanto, a partir de que base estamos a argumentar. E nós fazemos essa argumentação com um conceito técnico-jurídico. Em relação a isso, desconhecemos divergência doutrinária. Portanto, há consenso que o princípio da estabilidade no emprego, pelo menos, é construído com estes elementos que compõem o conteúdo da estabilidade no emprego. E não podemos relativizar tanto. Vou dar um exemplo muito concreto do impacto da estabilidade no emprego. Se nós nos situarmos no âmbito de um empréstimo bancário, as pessoas que já tiveram a oportunidade de o fazer ou que conheçam alguém que o tenha feito, vai ver que exige como suporte um dos documentos, um contrato por tempo indeterminado. Por que que o banco exige um contrato por tempo indeterminado e não um contrato por tempo determinado? Bom, se nós nos situarmos, bem, por quê? Porque o contrato por tempo indeterminado é um indicador de garantia da estabilidade do emprego e por esta via dá mais segurança, portanto, diferir, aceitar o empréstimo do cidadão que está a requerer. Portanto, se fosse assim tão indiferente como se quer apregoar, então os bancos também não precisavam de fazer uma valoração que tipo de contrato tem este ou aquele indivíduo que vai pedir o empréstimo bancário. Portanto, há aqui um substrato e este substrato tem conteúdo técnico-jurídico e pensamos que a discussão tem estado desfocada do conteúdo técnico-jurídico do princípio estruturante que é este da estabilidade no emprego.
O inspetor-geral do Trabalho do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Augusto Pombal, pensa que não é o contrato por tempo indeterminado que traz a estabilidade na relação jurídico-laboral, mas sim 3 pilares fundamentais que têm a ver com a competência profissional do trabalhador, a disciplina e o cumprimento dos deveres de ambas partes.
Então, o que é que dá estabilidade no contrato de trabalho? O que é que dá estabilidade no casamento? O que dá estabilidade, minhas senhoras e meus senhores, no contrato de trabalho, não será o contrato por tempo indeterminado. Será sim 3 situações fundamentais, três pilares fundamentais. Nomeadamente, o primeiro tem a ver com a competência profissional do trabalhador. O trabalhador tem de ser competente. O segundo aspecto está relacionado com a disciplina no local de trabalho. E o terceiro tem a ver com o cumprimento dos deveres das partes. A entidade empregadora tem que cumprir com os seus deveres e, ao cumprir com esses deveres, automaticamente será constituído como um direito do trabalhador. O trabalhador vai cumprir com os seus deveres que vão constituir direito do empregador. Aqui sim, se estes três aspectos estiverem de forma cumulativa a funcionar, naturalmente que vai existir estabilidade no emprego. Não haverá entidade empregadora absolutamente nenhuma que vai despedir, como se diz, ou cessar o contrato de trabalho com um trabalhador que é competente profissionalmente, que é disciplinado, que cumpre com os seus deveres, sob pena da entidade empregadora, estar a prejudicar-se a si mesmo, porque vai perder aquilo que é chamado a produção e a produtividade. Até ir ao mercado de emprego, contratar outro, dar formação, adaptar-se ao posto de trabalho, naturalmente isto leva tempo. Vamos tirar esta falsa ideia de que os contratos de trabalho por tempo indeterminado dão estabilidade no emprego.
A afirmação segundo a qual bastará o trabalhador ser competente para garantir a estabilidade do emprego não é completamente verdadeira, de acordo com o que fez saber a jurista Márcia Nijolela, para quem esta abordagem deve ser feita com honestidade intelectual, na medida em que não há dúvidas que está ferida a estabilidade do emprego, havendo por isso, em consequência, uma maior precariedade na relação laboral.
A afirmação segundo a qual bastará a competência do trabalhador para garantir o emprego, esta afirmação, pelo que já estive aqui a exemplificar, este é só um exemplo, esta afirmação não é completamente verdadeira. Portanto, sempre será melhor que o trabalhador tenha estabilidade e que só mediante uma causa justa ele perca efetivamente o emprego. E não vamos dizer que é indiferente estar num contrato por tempo determinado ou por tempo indeterminado. No caso de o trabalhador, portanto, num regime em que o trabalhador fosse contratado por tempo determinado, ele, este trabalhador, não será despedido ao fim do contrato. O que vai ocorrer é uma cessação da relação. Tecnicamente há uma caducidade do contrato. Não há um despedimento, mas de facto resulta, vamos ver, dá no mesmo resultado. Porquê? Porque vai haver uma extinção da relação jurídica laboral. O trabalhador vai perder o emprego. Ou seja, se durante 5 anos, a cada ano, ele poder perder o emprego, está ferida. Eu creio que aqui nós não precisamos até sequer de ser juristas para concluir que está ferida a estabilidade. Porque quando a pessoa está instável, a qualquer altura pode ver o seu vínculo interrompido. Tem de ser renovado anualmente. Ora, essa condição é uma condição de vulnerabilidade. É uma condição que afeta, de alguma forma, se quisermos, até os planos a médio e longo prazo que o indivíduo possa ter, com um efeito muito prático como é aquele em que eu estive aqui a exemplificar, em que ele muito provavelmente não pode ter um empréstimo bancário porque está claro que ele não tem estabilidade no emprego e, por via disso, a garantia fica fragilizada. É claro que não é só o seu salário que poderá garantir, mas fica fragilizada. Portanto, eu creio que a abordagem deve ser uma abordagem com honestidade intelectual, porque não há dúvidas que está aqui ferida, está ferida a estabilidade e que haverá uma maior vulnerabilidade, uma maior precariedade nas relações de emprego.
A jurista Márcia Nijolela, defendendo a necessidade da nova Lei Geral do Trabalho primar pelo princípio da estabilidade do emprego. emprego, um assunto que volta a ser abordado na próxima edição deste espaço radiofónico. A nova Lei Geral do Trabalho, Lei 7/15, substitui um diploma que vigorou durante os últimos 15 anos e é constituída por 314 artigos. Foi publicada a 15 de junho do corrente, após cerca de 18 meses de um processo de apresentação e discussão pública, debates e concertação com distintos parceiros sociais. Foi aprovada pela Assembleia Nacional a 21 de abril e promulgada pelo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, a 4 de junho de 2015. O diploma passa a vigorar a partir de hoje, 13 de setembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.